Bom dia a todos os colegas. Vamos me perdoar aí pelo atraso, é porque nós tivemos um problema no nosso computador aqui da Câmara e só agora a gente estava terminando de emitir os documentos para dar início à sessão. Bom dia a todos aqui presentes e aos que nos acompanham pela internet. Esta é a 14ª sessão ordinária do ano de 2019, sob a proteção de Deus, daremos início a mais esta sessão. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, a 14ª do ano de 2019. Mais uma vez, a gente ratifica que nós éramos para ter tido a sessão passada, dia 4, mas passou desapercebido pela mesa da casa e até para os próprios colegas, e nós não recordamos que era o dia de São Francisco, dia tão importante aqui para todos os nordestinos. E, diante disso, nós iremos fazer duas sessões. A sessão do dia 4, logo vamos dar em seguida para uma água e daremos início à sessão de hoje. Ok? Conto com compreensão e entendimento de todos. Antes de a gente botar a matéria em pauta, eu queria de ouvir de vocês, os colegas, com relação a um documento aqui que eu recebi, e como já foi frisado em sessões anteriores, nós teríamos um dito, seria seguido um rito, comiados às comissões de tido, é a questão do selo sim. Eu não sei se alguém já foi cobrado, vereador, se empenhe com relação à questão do selo sim, porque se esse selo não for aprovado pela Câmara Municipal, não tem direito à questão de Pronaf, essas coisas que o produtor rural tira, né? E o município trouxe um técnico, tudo formulado, está aqui o projeto, eu recebi. Se os nobres colegas disserem, eu concordo, assino o relatório das comissões, eu coloco em votação. Se os nobres colegas disserem, eu não tenho interesse, deixa correr o rito, eu corro o rito. É só porque é importante, muita gente nos procurou, o pequeno produtor, o produtor rural, interesse aqui só deles, porque agora só faz qualquer um empréstimo, qualquer um Pronaf, qualquer um empréstimo desse aí, crédito amigo e tudo, pelo menos foi o que me frisaram, se esse selo for aprovado pela Câmara Municipal. Mas isso não vai ficar em meu poder, vai ficar em poder de vocês. Se vocês disserem concorda, eu pleio e boto em votação. Se você não concorda, eu só leio em caminho. Pedir no processo de urgência. O processo de urgência é um processo mais rápido, mas ainda não completou as datas normais. Mas isso vai ficar a critério de vocês. Antes de eu começar aqui, eu queria até uma palavra de vocês, se concordam ou não concordam. Fica a questão aberta logo para a gente dar início nesse sentido. Pode ficar à vontade, quem quiser usar a palavra para dar início, pode ficar à vontade.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Olha, se o povo do Caxingó, o povo de todos os municípios que eu conheço, que até eu mesmo faço esses empréstimos, se só faz esses empréstimos a partir, se tiver selo aprovado pela Câmara, por que não aprovar, né? Porque é uma coisa que, né? É. Isso é, a gente, até que a gente pudesse não fazer empréstimo, era a coisa melhor que tinha no mundo, a gente não fazer, né? Era empréstimo, mas a gente não só faz o que a gente pode, né? Então, eu, minha opinião, se só faz o empréstimo, se aprovar esse selo, é colocar em votação e quem quiser votar sim, vota, quem não quiser, quem achar que... Eu já estou dizendo que, da minha parte, eu concordo, né?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os colegas vereadores, povo aqui presente. Eu também concordo com o colega Renato, porque não aprovando hoje, mas na próxima a gente vai ter que aprovar. Então, também concordo em colocar. Tudo bem. Duas sessões. Concordo também.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Eu fui procurado também a respeito desse projeto, senhor presidente. Ele é do sindicato, né? Certo. Por mim não tem nenhum problema, com certeza. Certo. É porque todos os empréstimos têm parte do sindicato. Por mim, nenhum problema não.
Bom Bom dia aos vereadores, bom dia ao presidente, bom dia a todos. É uma coisa indiscutível, porque não somos nós que devemos ficar, ser culpado por não funcionamento desses empréstimos. Então, é uma coisa que já acontece em todo o Brasil, e porque o nosso Caxingó, nós vamos dificultar alguma coisa para os pequenos produtores que necessitam de um dinheirinho. E, na realidade, aqui não é interesse nem do sindicato e nem nosso, não. O interesse é do povo. E se o povo tem interesse, então nós temos que fazer a nossa parte, né? Com relação a isso, você tem o meu apoio total.
Bom dia, senhor presidente, colega Tony, colegas vereadores. Também sou favorável que a gente coloque em votação para poder dar uma apressadinha, né?
Bom dia, senhor presidente, colega vereador, o presidente. Também tenho o meu apoio também, porque concordo plenamente.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste, o Tony. Por mim, tudo bem, concordo aí. Pode colocar em votação.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia a todos que estão presentes nesse plenário dessa casa. Eu também concordo plenamente para tudo que vem para favorecer, que seja de bom para a população e baixa renda, no caso de alguns aí, produtores rurais. Então, eu estou plenamente concordando e pode votar em votação.
Então, retornando aos trabalhos, diante do aceite aí dos nobres colegas, a assessoria jurídica, então, vai providenciar os pareceres e eu aguardo aí para vir colher as assinaturas. A gente vai dar início à leitura do orçamento 2020 e dessa questão do projeto do SIM. Eu deixei na mesa aí, cada uma das mesas, eu deixei um relatório aí que gostaria até que fosse lido pelos colegas, para a gente poder debater mais no final, com relação à educação no município de Caxingó. Isso foi uma prova que o município fez e agora, dia 30 de outubro, o governo federal vai fazer. Para a gente dar uma olhada aí com relação à questão da educação no município de Caxingó. Se eu puder esclarecer alguma dúvida, eu gostaria até em cima da prova fazer um comentário, mas essa prova, Zé, aí se você vê um quadro, esse quadro fecha como se fosse sem aluno. O vermelho é a nota vermelha, o azul é a nota azul. Aí tem que estar no município, uma visão geral, e tem escola por escola. Aí dá depois a gente fazer um detalhamento com relação a essa questão. Eu vou passar, então, a leitura para o Tony para fazer a lida com relação ao orçamento. Esse que eu estou encaminhando pelos ritos normais. Ele vai seguir direto para as comissões, para fazer as devidas alterações, ou leitura, ou alguma contestação. Esse aqui, do orçamento, vai encaminhar. Esse aqui eu vou só dar conhecimento aos novos colegas. Esse do sim, nós iremos votar. Então, por gentileza.
Bom dia, bom dia, bom dia. Será lido somente a justificativa. A implantação da política de meio ambiente do município de Caxingó, estado do Piauí, será um marco na história de nosso município. Faz justiça à necessidade que a sociedade tem na luta pela preservação de seu patrimônio natural e da qualidade de vida. Insere-se também nas discussões que se travam hoje no mundo na busca de abordagens inovadoras para as questões ambientais. Os novos paradigmas apontam para a necessidade da busca do desenvolvimento sustentável através da articulação entre a satisfação das necessidades básicas da existência humana, entre elas a habitação, a educação, emprego, segurança alimentar, etc., e a manutenção das condições e ecossistemas que suportam a vida. O projeto de lei não ignora os esforços já empreendidos pelos entes federados na esfera estadual e federal. Pelo contrário, ele coloca-se dentro do espírito nas legislações existentes e que criam os sistemas estaduais de proteção ambiental e de recursos hídricos. Ao reafirmar o espírito destes sistemas, a implantação da Política Municipal de Meio Ambiente de Caxingó, Estado do Piauí, busca promover a gestão ambiental integrada e com intensa participação social, visando alcançar diversos objetivos, alguns de curto prazo e outros que serão desenvolvidos através de seu futuro processo de estruturação, dentre os quais podemos mencionar a elevação do status e a capacidade de integração do setor de meio ambiente dentro da estrutura e das políticas de desenvolvimento do governo municipal, orientado para uma visão moderna e dinâmica de gestão ambiental e capacitada a promover o desenvolvimento sustentável, articular e racionalizar as funções e políticas dos setores florestais, de recursos hídricos e de controle e licenciamento ambientais e seus respectivos sistemas. Racionalizar os procedimentos de controle, outorga e licenciamento de forma a reduzir os custos para a sociedade e para o governo municipal, relativos ao controle do uso dos recursos naturais e à manutenção e melhoria das condições ambientais no município. O projeto de lei, ora apresentado, tem o objetivo de realizar a estruturação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Renováveis, como órgão central do Sistema Municipal de Meio Ambiente. Outra questão central deste projeto diz respeito ao processo de licenciamento ambiental, a que todos os empreendedores estão sujeitos e que devem se reportar ao órgão estadual de meio ambiente, elevando os custos operacionais e aumentando o tempo de liberação das licenças. Com esta lei, os procedimentos serão realizados no próprio município, sem prejuízo ao cumprimento das normas legais estabelecidas. Com isso, espera-se prover recursos e capacidade indispensáveis para que o município tenha condição de cumprir as suas atribuições legais. Por fim, manifestamos nossa confiança na compreensão da importância deste projeto de lei por parte dos senhores vereadores e também nossa disposição para o diálogo e eventuais esclarecimentos, com o intuito de que possamos nos dedicar de forma cada vez mais organizada ao gratificante desafio que o desenvolvimento sustentável do município de Caxingó, Estado do Piauí, nos impõe. Cordialmente, Dr. Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal. Justificativa: a lei orçamentária anual proposta para 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação desta egrégia Casa Legislativa, com imensa satisfação, o incluso projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Caxingó, Estado do Piauí, em R$ 30.184.562,25 para o exercício financeiro de 2020. Justificativa: encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente às diretrizes orçamentárias para 2020. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento de conexão entre o Plano Plurianual, PPA, e o Orçamento Anual. Tem a função de estabelecer a ligação entre o curto prazo, lei orçamentária, e o longo prazo, PPA, orientando a elaboração da lei, fixando as metas e prioridades da administração pública, dispondo sobre as alterações na legislação, estabelecendo metas fiscais, riscos fiscais e os fatores que poderão vir a afetar as contas públicas. A correspondente execução orçamentária e financeira será registrada na sua totalidade já mencionada em sistema consolidado e integrado. Cordialmente, Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal.
Retornando aos trabalhos, daremos início à votação do projeto de lei que versa sobre a política municipal de meio ambiente, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMA, Fundo Municipal de Meio Ambiente, FUNDEMA, e a Conferência Municipal de Meio Ambiente no âmbito do município de Caxangó e da outras providências, a fim de ser submetida à apreciação dessa Casa Legislativa. Começa a votação pelo vereador Valdeci, com relação ao selo sim.
Eu voto é sim, senhor presidente.
Vereador Bruno Oliveira.
Sim, presidente.
Vereador José Maria.
Sim, senhor presidente.
Vereador Pedro Brito.
Sim, presidente.
Vereador João Lima.
Sim.
Vereador Reginaldo Silva.
Eu voto sim, presidente.
Vereador José dos Remédios.
Voto sim, presidente.
Vereador Renato das Cajazeiras.
Sim, senhor presidente.
Declaro aprovado o projeto de lei com relação à criação do selo. De antemão, era o que nós tínhamos no presente momento, a questão do orçamento. Esse foi só apresentado para o conhecimento dos colegas. E a questão do voto em primeira sessão, que aconteceu, primeira votação, aprovado. A gente vai dar continuidade à sessão, fica aberto para discussão. Eu queria ver se alguém entendeu alguma coisa, tem alguma dúvida com relação a essa prova que aconteceu no município de Caxingó. Queria informar também aos novos colegas que o veículo do município hoje se encontra aqui na porta da Câmara, à disposição de qualquer um, está aqui, todo, pelo menos os procedimentos normais que foi feito, está funcionando tudo, e dizer que é um carro velho, mas diante das medidas ficou bom, funcionando tudo, ar-condicionado, funciona tudo, pneu novo, pintado, e que está à disposição da casa, foi um dos compromissos que nós fizemos e, graças a Deus, está cumprido. E o outro procedimento que eu quero fazer, com certeza na quarta-feira eu começo a questão aqui do plenário. Já tinha até citado em audiências anteriores que nós iríamos começar. Não começamos, não foi nem por falta de dinheiro não, que o dinheiro praticamente já está guardado para fazer a reforma. É a questão burocrática, da gente achar, publicar, não interessar ninguém, mas ontem praticamente ficou findado a questão da licitação lá e só ficou pendente uma certidão, e tem 5 dias para a empresa apresentar. Se a empresa apresentar, na quarta-feira eu quero começar o serviço aqui da reforma da Câmara. Fica facultada a palavra.
Senhor presidente, parabenizar. Quando cheguei aí, vi logo o nosso Fiat aí na porta. Parabéns. A gente sabe que é obrigação de um gestor, mas está de parabéns. E como você falou, está à disposição de qualquer colega, né? E que pense num carrinho bom esse daí. Viu? Era isso.
Continua facultado.
Bom dia mais uma vez. Eu só queria que me dirigir aqui ao colega Pedro. Muita gente sempre fala. Faz essas cobranças para ele, porque é o esposo da secretária de saúde, a gente traz essas cobranças sempre para cá. Mais uma vez, queria saber, não sei se hoje voltou, né, o médico Cajazeira, que o povo está cobrando, a gente que mora lá vê a reclamação. Eu tenho uma reclamação para fazer a respeito. Agora, nessa semana, eu fui chamado para levar uma menina que estava de resguardo para tomar a vacina lá no porto. Chegando lá às 11 horas, a moça que, não sei se é chefa, não sei o que, que é, pegou o cartão dela e entregou para outra pessoa que trabalha lá. Disse que vacina ela aí, que eu estou saindo. Ia sair mais o enfermeiro. E ela saía, a outra disse que não ia vacinar porque ia sair já para o horário de almoço. Eu achei muito. Aí a moça veio embora, vem sem vacinar. Eu acho que está errado.
estou culpando as duas. Porque uma poderia ter vacinado antes de sair. E a outra, se era o horário de almoço, mas porque custava ela vacinar, né? Então, uma coisa que não é pequenas coisas que às vezes chateia a gente, né? Eu não sei se é porque andava comigo, porque simplesmente eu fui fazer um favor, porque ela estava desguarda e me pediu para me levar, porque disse que ela tinha ido atrás do carro e o carro tá, não tinha motorista lá no momento para ir pegar ela, né? E eu fui. Então, e também a respeito da ambulância, porque eu estou penando na Cajazeira, porque sempre que a gente está procurando aquela ambulância lá, essa ambulância sai todo dia às 6 horas da manhã, seu presidente, colegas vereadores. E ela sai todo dia às 6 horas da manhã, não é com gente doente, não. Isso aí eu lhe garanto. Porque eu acredito que uma ambulância é para caso de urgência. E tem, eu... Agora, nessa semana, eu fiquei foi com vergonha do cara dizer que ia levando 9 pessoas naquela ambulância. Para Parnaíba.
Pois denuncia, rapaz.
Hã?
Denuncia.
Eu já denunciei, mas não adiantou nada. E nem adianta. 9 pessoas, Renato. Está errado, não está?
Você errou porque você não denunciou.
Hã?
Você errou porque você não denunciou.
Porque eu não denunciei?
É.
Eu denunciei. Só que parece que não... É. Olha, gente, porque eu não sou contra... se você está na Parnaíba, se você dá uma carona para a pessoa que está precisando, seja na ambulância, seja nem que for, eu não sou contra, não. Mas ter que sair de toda... Olha, um dia eu tirei até uma brincadeira com o motorista lá, eu disse, rapaz, deixa para sair depois do Ritim, que o Ritim faz linha, né? Deixa para sair depois, eu disse, não, agora eu vou sair depois do Ritim, porque senão eu levo os passageiros do rapaz. Eu falei pro cara, eu disse assim, tirei uma brincadeira com ele lá, eu disse, rapaz, deixa passar aí, porque se tu sai antes do Ritinho, leva os passageiros do rapaz daqui um pouco, esse ônibus, ele não vem mais pegar ninguém aqui na Cajazeira, porque a ambulância leva. Errado, eu digo até aqui para vocês que é errado também, segunda, quarta e sexta, a ambulância sai 1 hora, 12 horas com o gordo e volta 11 horas da noite. É, tem que ter um carro pro gordo? Tem. Que ele precisa, isso aqui eu já falei. Eu já falei até para ele, gordo mesmo. Mas eu acho que o carro certo não era uma ambulância. Porque agora, nessa semana, eu sempre me pego aqui, ligo aqui para o Janaelson, quando está... Ele sempre manda o carro também. Mas tem hora que se é preciso eu ir. Agora, nessa semana, eu fui 2 vezes para Parnaíba, de noite. Eu não gosto mais nem de dirigir de noite. Mas tem hora que é obrigado. Então, é bom o carro na Cajazeira, mas está trabalhando de modo errado. Está trabalhando errado. Essas eram as minhas palavras. Se você quiser falar alguma coisa aí, né?
Posso? Colega, primeiramente, o problema da vacinação foi quando? Semana passada? Acontecido do jeito que você está falando, realmente está errado. Independente de quem levou, de qual pessoa, de cor, de... Uma pessoa, tivesse duas chegando, a obrigação era fazer. Tendo a vacina, claro, que eu acho, tenho certeza que tinha. Pois é. Então, você tem razão aí, é indiscutível. Não se pode acontecer. Vou levar esse problema lá para a secretária. Quanto à ambulância... Eu, falando por mim, eu sempre fui contra isso daí. Do meu ponto de vista, a ambulância é para urgência e emergência. Mas daí vai se acabar. Até porque, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas na rodoviária está acochando os ponteiros de todas as cidades. E quem for... Pois é, quem for pego vai ficar trancada e não é brincadeira, não. Então, agora isso daí vai acabar. Mas eu, pessoalmente, eu sempre fui contra isso daí. Um dia que eu acho que o Renato se lembra, nós se aperreamos aqui por falta de ambulância. No dia foi até a da Cajazeira que veio resolver o problema aqui. E quanto à doutora Daline, eu não sei o que acontece com a Cajazeiras, que quando a gente arruma uma médica muito boa, nova, com vontade de trabalhar, né? Simpática, Pelo incrível que pareça, colega, ela passou num concurso em Teresina. A família dela, mãe e pai, moram em Teresina. É muito confortável para ela estar trabalhando lá. E foi chamada agora. Ela optou por estar perto da família, né? O esposo dela também é de Teresina. Infelizmente, nós perdemos ela. Mas já tem dois nomes aí já. Doutora Daline, que indicou, foi através do doutor Xavier. E agora, graças a Deus, de novo, novamente, já tem dois médicos aí. Com certeza, um dos dois vai dar certo. Entendeu? E quando eu voltar para lá, eu devo ter alguma resposta. Quando eu saí, a secretária ficou até contactando eles lá para poder obter a resposta. Ok?
Continua facultado. Só esclarecendo com relação ao que o Pedro frisou, não é ordem do prefeito, o vereador Renato Carrezeiro, de carregar 9 pessoas lá, não. Naquele carro, não. Nenhum. Pelo contrário, é carregar o normal. Continua facultada a palavra.
Bom dia, novamente, aos presentes. Gente, eu realmente a reclamação do colega Renato não pode acontecer, porque ontem mesmo eu vendo a reportagem aí, estão apertando muito sobre ambulância em uso indevido, principalmente transportando algo a não ser paciente. A gente viu na rodoviária do Piauí. E nós não queremos que isso aconteça com o nosso município. Outra coisa, presidente, como você relatou aí, frisou, questão da provinha que foi aplicada aqui no município. Esse resultado não foi bom, isso nos entristece. Algumas escolas aqui a gente precisa parabenizar, como, por exemplo, a Escola Rio Longar, que é o nome. Rio Longar. E Luzide Souza Aguiar foram as escolas que se destacaram com resultado bem positivo. Carreiras também. Queria parabenizar essas escolas. E seria muito bom e importante também que tivesse alguns professores aqui para a gente também parabenizar os merecedores e cobrar os que realmente estão deixando a desejar. Aluno de quinto ano, ainda não sabe ler, não sabe português, não sabe matemática. Isso nos entristece o nosso município. A gente tem aqui uma série de... Temos uma luta travada aqui a respeito das precatórias do Fundef. Não depende de nós. Nós, vereador, não temos culpa se o professor ainda não recebeu ou se vai vir a receber. Não somos nós que vamos dizer, porque essa decisão partiu do Supremo, da Corte Máxima do país, e veio orientar o TCU orienta o TCE, e assim caiu nos municípios, e nós temos que acatar as decisões do nosso superior. Agora, se há algo tramitando que venha virar esse jogo, não somos nós que vamos impedir e nem somos nós que vamos mudar essa lei. Aguardamos decisão dos nossos superiores, né? Seria até bom, presidente, se fosse possível, alguém do TCE comparecer aqui, quem sabe em uma reunião, reunir professores, para que seja esclarecido melhor. Porque nós dizer aqui, mesmo com a lei na mão, nós não vamos ser acreditados, né? Aí fica disso, me diz, culpado é o vereador, culpado é o gestor, enquanto a gente sabe que não é. A gente está obedecendo uma decisão da nossa Corte Máxima, que é o Supremo. Muito bem, então, também, presidente, eu queria parabenizar aqui também ao presidente pela conquista aí do veículo reformado, também a obra que vai se iniciar aqui na casa, e dizer que é assim mesmo. Cada um que passa deixa um quinhão. O colega Renato passou, eu passei, o Pedro passou, e todos nós deixamos alguma coisa, uns mais, outros menos, mas o importante é deixar algo também aqui na casa, né? Então, por enquanto, são essas minhas palavras, e muito obrigado, presidente.
Continua facultada a palavra.
Bom dia novamente. Voltando para os assuntos das ambulâncias. Ontem, quando eu vim, eu passei na rodoviária, aquela próxima Teresina, tinha 4 ambulâncias sendo fiscalizadas e tinha muita gente em redor das ambulâncias. Então, isso significa que as ambulâncias iam trazendo muito passageiro. Não era só algum paciente, muitos passageiros. Então, eu acredito que a polícia rodoviária vai continuar nas fiscalizações, está fiscalizando também as documentações, que tem muita ambulância rodando irregular, atrasada. Então, eu vi ontem, eu presenciei ontem as fiscalizações que a polícia rodoviária está fazendo. E gostaria de aproveitar também a oportunidade aqui para parabenizar nosso presidente pela a luta que ele teve para recuperar esse carro, né? Mas eu vi ali fora, realmente está em bom estado de conservação, ele ficou bonito, a reforma do carro. E que Deus dê tudo certo aqui, ele acompanhe seus trabalhos, viu? Mais uma melhoria para esse plenário aqui, para essa casa. E com certeza vai dar tudo certo, fé em Deus. São as palavras.
Continua facultada a palavra.
Bom dia novamente. Eu quero aqui começar usando minhas palavras para dizer que não o presidente que está de parabéns, mas essa casa está de parabéns com essa atitude do seu presidente ter dado uma arrumada nesse patrimônio que não é nosso, é um patrimônio do povo, é um patrimônio do município, porque aqui ninguém é dono de nada, é só passando uma chuva, e isso é muito importante. Não tem outra pessoa, outro vereador que já tenha criticado tanto essas mal gestão como eu, nesses mandatos que já passei. De ver a coisa andando às avesso, atravessado, isso é ruim. Então, se todo administrador procurasse fazer as coisas com seriedade, com responsabilidade, as coisas não. O nosso Caxingó, o nosso Piauí, o nosso Brasil, não estava na situação que se encontra. Porque a pessoa assume um cargo público e acha que aquilo tudo é dele, que pode fazer de qualquer jeito, que pode fazer o que quer. E não é bem assim. Você tem que conservar aquilo que é do povo, um patrimônio que é da população, um patrimônio que pode servir a todos. E quando você acaba, não serve a ninguém. Eu trabalhei em 2 repartições públicas estadual e costumava dizer que lá a gente tinha que produzir, tinha que fazer alguma coisa, porque aquilo não era nosso. A gente estava passando uma chuva. Quando eu via um funcionário maltratar, eu passei pelo Detran e via lá a preguiça, a falta de responsabilidade. Ah, estou nem aí não. Digo, olha, esse usuário aqui é quem está pagando a gente. Ah, eu sou funcionário do Estado, ninguém está me pagando. Se ninguém não tiver, se essa repassa não tiver cliente, como é que pode você receber seu pagamento no final do mês? Não tem como, tem que produzir. E assim é uma câmara como essa. Eu cheguei, a primeira coisa que eu vi logo, o carrinho bem arrumadinho aqui na frente. Então a gente fica feliz. Quero lhe dizer, presidente, eu fiquei muito feliz em ver esse carrinho bem arrumadinho, está entendendo? Que vai servir não só para o presidente, como para algum vereador que precisar, como para uma pessoa doente que chega aqui num horário que não tiver uma ambulância, porque afinal de contas o povo, aliás, o carro é do município e pode servir uma urgência, uma emergência a qualquer pessoa. Esse é o meu pensamento. Agora, fico triste quando eu vejo um vereador comentando uma situação como essa de uma ambulância. Isso é falta de gestão, isso é falta de responsabilidade do gestor. Não é de quem está conduzindo, não. Porque se o cidadão lá, vereador Pedro Brito, está usando de qualquer jeito, por conta própria, para fazer politicagem dentro de uma ambulância, isso é um absurdo, isso é uma aberração. Isso é falta de gestão. Isso é falta de responsabilidade. Isso é falta de comando. Tanto da secretária, tanto das, primeiro da secretária, porque ela é responsável. E, em seguida, do prefeito municipal. A secretária, porque quando o prefeito nomeia um secretário, ou o governo, ou o presidente da República, é para ele assumir aquela pasta e dar conta. Então, nesse caso, a secretária não está dando conta da pasta que assumiu para responder. Porque não vê, tudo acontece, passa por cima, não vê nada, ou não pode dizer nada para não magoar o prefeito. Então, a secretária sabe, o prefeito sabe, porque a população está sabendo. Então, vereador Renato, isso aí é uma coisa gravíssima. Uma coisa gravíssima. Porque enquanto estão fazendo politicagem, levando pessoas que não estão precisando tanto de uma ambulância, tem alguém cortado, levou uma queda de moto, aconteceu qualquer coisa, e está precisando daquela ambulância para servir naquele momento certo. É por isso que quando liga demora, não tem, o carro saiu. Você falou que a ambulância sai de lá que hora? 5 horas da tarde e volta 11 horas da noite? Segunda e quarta e sexta. O que, que essa ambulância faz durante a tarde todinha e a noite praticamente em Parnaíba? Ela tem que ir lá deixar alguém e voltar. Se tiver alguém para trazer, trazer de volta uma pessoa que recebe alta, que não pode vir de ônibus, não tem o dinheiro mesmo para vir de ônibus, está saindo operado, uma mulher que ganha criança. Então são isso aí. Naquele momento está lá, passe lá e traga. E volte para seu local de origem. Então desse jeito aí não funciona o município. Não funciona nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Se não tiver alguém que tenha pulso para resolver as coisas. Se não tiver alguém que tenha pulso para agir com responsabilidade. Se alguém não tem pulso, pode deixar o cargo, entregar o cargo que vem outro e assume. É isso que o gestor tem que fazer. Não pode entregar uma ambulância a cabo eleitoral para andar fazendo política, não. Você tem que deixar a ambulância para servir ao doente, às pessoas que estão precisando, que não tem dinheiro para pagar um táxi, que não tem a quem se apegar. O município tem a obrigação de fazer. Então, essas são minhas palavras que eu estava querendo usar e não podia falar diferente do que eu estou dizendo. Está faltando pulso em alguém que está administrando. Primeiro lugar, volto a repetir, faltando pulso da secretária. E a parte maior é o prefeito que está vendo e está fechando os olhos, está fazendo que não vê nada. Primeiro chama a secretária e pergunta por que está acontecendo. E a secretária vai dizer, chamar alguém a atenção, e se a secretária não está cumprindo com suas obrigações, então tem que ser punida também. Não pode acontecer uma situação gravíssima como essa que o vereador Renato terminou de relatar aqui. Mas essa ajuda da Polícia Rodoviária ainda demora, porque ela não está lá 24 horas parando, não. Tem uns períodos que ela para, períodos que ela não para. Então, tem que agir é o gestor. Porque na hora que uma ambulância dessa for pegada com essas irregularidades, ela passa 3, 4, 5, 10 dias lá. Aí é que a população vai sofrer a necessidade daquele carro que tanto precisa. Muito obrigado.
Pois não.
Quando o presidente me falou que eu fiz errado, que eu não denunciei. Eu não gosto dessas coisas, para falar a verdade para vocês, que eu nunca gostei de denunciar as coisas. Eu gosto de falar aqui, fazer as cobranças, mas pegar, ligar para um órgão, eu nunca gostei dessas coisas, Pedro. Eu nunca gostei. Eu gosto jamais chegar para você, falar, e tem mais coisa errada, como o colega João Lima citou ali, porque eu acho que não é certo o chefe político da Caiazeira andar dirigindo aquela ambulância, não. Eu acho que não é certo. Eu acho que ele nem pode. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Eu estou falando isso porque eu não acho certo. Tem dois motoristas? A responsabilidade é deles dois. É pouco. Eu já falei isso. É pouco dois motoristas, do tanto que eles estão trabalhando. Estão trabalhando muito. Muito. Eles saem de manhã, eles não param, eles rolam. É fora de sério o que aqueles dois rapazes estão trabalhando. Eu estou falando aqui, eles não têm culpa de nada do que está acontecendo, porque eles são mandados. E talvez que vocês nem saibam que quem manda nele lá, né, talvez que não seja aqui não, é lá. Eu digo é porque eu fui agora na semana atrasada atrás dela lá para ir pegar uma pessoa é uma moça lá das carreiras, que ela é doente, que estava lá no, umas 8 horas da noite. Aí eu fui lá no motorista, e o motorista disse, vou agora, Renato, pegar, que ela não podia, não tinha, que era 11 horas da noite. Aí quando eu saí fora, ele disse, Renato, tu não quer ir lá no... Eu vou citar o nome, que vocês sabem de quem que eu estou falando. Falar com ele, não? Aí eu disse assim, vou. Você não... Não, rapaz, porque se tu sabe, né? Aí eu digo, vou falar com ele. Eu não ando nem na casa dele, né? Mas fui lá no vizinho. Aí cheguei lá, o rapaz disse, rapaz, ele saiu agora e ia numa moto aí. Aí eu rodei nessa carrazeira uma meia hora procurando ele para poder liberar a ambulância para poder ir buscar essa pessoa. Então, eu já era para me ter falado isso há muito tempo, que eu acho errado ele dirigir, porque eu achava mais certo colocar um outro motorista, porque eu acho que o certo, quem trabalha daquele jeito ali, é trabalhar 24 horas, né? E folgar 72, né? Assim, para imaginar que funciona turno, né?
Três tantos.
Hã?
Trabalha 24, folga 72, é três tantos.
É, né? E eles, aqueles dois rapazes estão trabalhando muito, do jeito que a ambulância está trabalhando lá, estão trabalhando muito. Mas, mudando de assunto, eu não vou mais falar no outro, só pedir aqui que eu queria parabenizar aqui a eleição do conselho que teve domingo. Viu? Parabenizar os 5 membros que foram eleitos, que eu achei bonito. Se alguém se envolveu, os políticos, que disse que tem uma reunião aí antes, né? Eu não sei, porque eu só vim aí 2 vezes, vim votar até... Falei com o Renato ali, me contei com o Zé também, ainda na hora que eu vim. Mas meu sobrinho foi eleito, mas com o esforço dele, ele mesmo me pediu, disse, Renato, eu participei de uma reunião e pediram que os políticos não se envolvessem nem nada. Eu poderia, ele ter sido até um dos mais bem votados, porque é uma região grande, né, que tem muita gente, e ele era só ele. Ele ficou em último, mas foi uma coisa, um trabalho dele, que ele fez, sem ninguém se envolver, só ajudei com meu voto, com minha família, né? Com algum amigo que a gente pede mesmo, né? Não adianta que a gente não consegue ficar fora, né? Mas foi diferente de outras aí que a gente se empenhava aí, fazia. Mas parabenizar que foi uma eleição. Na hora que eu vim aí, deu até certo a promotora estar aí na eleição, mas era isso que eu queria falar. E foi eleito aí os 5, que eu acho que mudou a bancada toda, não foi? Praticamente. Só ficou uma, não é? Parabéns para eles e só eram essas minhas palavras. Obrigado.
Presidente, só um instante, hein? O colega Renato disse que ia pular o assunto. Eu vou voltar para o assunto. Entendeu? Só dizendo para o colega João Lima que, às vezes, se você for prefeito um dia, você... vai olhar de outra maneira, vai enxergar de outra maneira as coisas. Às vezes, não adianta esse negócio de cara ser secretário ou a mulher ser secretária de querer bater de frente com tudo com o gestor, não. A gente tem que... O secretário está bem aqui e o gestor está lá em cima. Então, tem certas coisas que quem manda mesmo é o gestor. Entendeu? Então, eu queria só deixar bem claro isso daí. E eu, muito menos, vou... brigar com o gestor, até porque vejo que não tem motivo nenhum, especificamente falando desse assunto aí.
Só fechando aqui, só um minuto, Renato, vou usar a palavra. Só fechando aqui o pensamento do Renato, eu quero frisar, ele até se contradiz um pouco no que diz, mas eu quero dizer o seguinte, nas Cajazeiras, como aqui, você disse o seguinte, que liga para o Janael, se o Janael já atende, não atende? Pôs lá o motorista é o Janaelso. A comparação que eu estou fazendo. Tá certo? A comparação é o Janaelso. O Janaelso aqui, o prefeito não sabe nem quem que a prefeitura vai buscar durante o dia em Parnaíba. Um gestante, um que se acidentou. Então, ligou. O mesmo procedimento que você faz. Você vai lá nas carreazeiras, lá no motorista, o motorista atende. Não é para ter essa retaliação. Se tem uma coisa que o prefeito não tem com relação à questão da saúde, é retaliações. Isso eu... garanto que isso não tem. Então, não tem necessidade de sair atrás de Luiz Carlos. E o Luiz Carlos tirando a gente do prédio, isso aconteceu em diversos, vai acontecer agora, vai acontecer nos outros. Está melhorando. Porque lá nas carreazeiras, a gente sabe que os carros rodavam lá, eram motoristas sem carteira. Hoje, pelo menos, a gente está tentando os motoristas serem habilitados. Então, tem melhorado, entendeu? E a questão é essa. E a denúncia que eu lhe digo, não é para você se direcionar diretamente para o poder, você tem. e o uso do seu poder. Você não precisa se direcionar à polícia rodoviária, não. Essa denúncia pode ser feita ao Pedro, pode ser feita à secretária de saúde, porque o prefeito não quer que ande 9 pessoas na ambulância daquela, não. E a questão do gordo, se o espírito não me engana, aquele carro sai a sessão dele de hemodiálise à tardinha, não é não? Pois sim, então ela vai resolver um problema de alguém e à tarde em raio dele, porque eu tô, fica perto, a hemodiálise da casa do meu pai lá, e eu sempre vejo o carro por lá à noite, mas é aguardando o cara, o castão da hemodiálise. É. Sei, mas se o espírito me engana, a questão dele lá é à noite. Até um dia desse eu encontrei, parece que encontrei até um filho seu lá no supermercado, o carro parado lá perto, eu até indaguei do outro, o que fazia o carro lá? Aí foi que disseram que era a questão da pessoa que fazia a hemodiálise, até porque fica perto do Eliseu, fica perto de tudo ali. Eu acho que é conhecimento de vocês. Fica facultada a palavra.
Vou usar aqui só um minutinho mais. Presidente, eu aqui já quero discordar totalmente do companheiro Renato das Cajazeiras. Discordar totalmente, companheiro Renato. Porque se isso acontecer na minha região, se tiver um chefe político lá, para mim ter que andar meia hora atrás dele na rua e a ambulância parada e o motorista não for, eu ligo para o prefeito, ligo para a secretária, ligo para quem quer que seja. Mas eu não tenho esse tempo, não tenho esse tempo de andar 30 minutos atrás de uma pessoa, de um cabo eleitoral do prefeito lá, para liberar uma ambulância para levar uma pessoa doente. Se fosse para botar uma carrada de barro que pode ficar para amanhã, para depois, aí tudo bem, que eu não peço. Nunca entrei na prefeitura durante o tempo, passei 4 anos da Rita, nunca fui lá. Já tem 3 de prefeito Washington, também nunca cruzei meus pelas, não houve necessidade, se houver, eu vou lá no gabinete dele, mas não houve e acredito que vai terminar de passar esse outro ano, talvez não vai precisar. Mas eu seria muito mais vindo lá de que andar atrás do Luiz Carlos, que o Renato não quer citar, eu, quando eu corto o pau, eu mostro logo onde foi que eu cortei. A pessoa que está falando aqui é o Luiz Carlos, eu estou até falando por ele aqui, e assina embaixo. Ele não quer dizer... Aí anda meia hora, 30 minutos atrás do Luiz Carlos lá, para o Luiz Carlos liberar o motorista para levar a pessoa doente, sinceramente. Como vereador, Renato, eu costumo dizer que eu não guardo assim, quando eu quero falar uma coisa, eu falo. Eu não tenho 30 minutos para andar procurando um cabo eleitoral para liberar um carro que o motorista está autorizado a levar, companheiro Pedro Brito. Se o próprio motorista está autorizado a levar, primeira coisa que eu perguntava se ele era funcionário da prefeitura ou era do Luiz Carlos. Ou de quem quer que seja, não sei, pode até nem ser o Luiz Carlos. Eu quem estou tomando aqui a palavra para dizer, né? Sinceramente, companheiro Valdeci, eu não tenho esse tempo e discordo dele. Acho que quem errou aí foi o companheiro Renato.
Foi isso que eu enfatizei.
Eu digo direto, não vou não. Com arrudeio, não. Estou dizendo direto que quem errou nesse particular aí foi o companheiro Renato, que comigo isso não acontece.
Foi isso que eu enfatizei para ele, que ele não usou do poder dele. Então, foi isso que eu enfatizei para ele.
Porque qualquer pessoa, ele como vereador tem mais poder do que uma pessoa comum. E uma pessoa comum já também podia fazer isso, ligar para a secretária, né, e resolver o problema. Agora andar à procura de uma pessoa para liberar o motorista, porque o motorista está lá, acredito eu, que ele está autorizado a ir uma viagem, levar alguém doente. É claro que tem que chegar lá e confirmar se a pessoa está doente. Porque quem quer só ir passear em Parnaíba, o motorista chega na casa e volta, vê logo que não há necessidade. Então, o Pedro Renato, me perdoe, me desculpe, mas você pecou muito em andar procurando um cabo eleitoral para liberar um carro para você. Muito obrigado.
Continua facultado a palavra.
Bom dia novamente. Eu só pergunto a vocês, porque o Luiz Carlos é funcionário da prefeitura, né? Não é o vereador é o caro. Colega Zé Maria, e o que a gente vê é esse tipo de coisa acontecendo nas Cajazeiras. Comigo já aconteceu semelhante a isso. Liguei para o Janaelso, que não pôde socorrer. Ele pediu que eu ligasse para o Luiz Carlos. Eu digo, vai para lá, eu não vou ligar, não. Se você puder vir, se não puder, eu dei um jeito, mandei buscar a pessoa. Eu não ia ligar para o Luiz Carlos para quê? Agora, para o Janael, sempre que ele pode, quando eu peço, ele resolve. Isso aí, sempre eu parabenizo ele. Realmente, eu gosto do trabalho dele a esse respeito. Todas as vezes que eu ocupo ele, ele sempre manda pegar na beira do rio. E parabenizar a nossa casa, né, com volta do nosso carro. Cheguei já a precisar dele umas duas vezes, e o presidente sempre dizendo que estava no consenso, então agora está aí, né, presidente? E o que eu vejo aqui, presidente, os colegas, é, a respeito dessa provinha aqui da educação, que a secretária acabou as escolas do interior, né? Para que os alunos possam vir para um centro mais avançado. E o que eu vejo aqui, os alunos, alguns pais, ó, meu filho está estudando no Caxingó, colega Rodeci. E você vê alunos aqui do nono ano, indo para a sede, é, com 80% vermelho. O que está acontecendo com os alunos da sede, senhor presidente? Com a escola da sede? Porque, para todo efeito, era para ser as melhores, né? Tenho certeza. E parabenizar a doente Caatinga, a da Taboquinha, a das carreiras, né? Que tiveram uma nota melhor, principalmente a doente Caatinga. A gente sabe o trabalho do Sebastião, dos professores de lá. Então, resta a secretária de Educação saber o que está acontecendo na sede, principalmente na sede, o que está acontecendo, que o desempenho é para ser melhor do que a do interior, que tem uma estrutura melhor, e o que está acontecendo. Queria também, senhor presidente, aproveitar aqui, falar para o companheiro Pedro, pedir que eu acho que isso é a respeito da Secretaria de Educação, ou de Saúde, desculpa, a parte de fiscalização de água, né, água suja, essas coisas, companheiro. E a caixa d'água nossa lá, senhor presidente, agora com problema de falta de água, está muito grande e a água está de péssima qualidade. E ontem um morador lá, vizinho da casa, me relatou que vai fazer 2 anos que ela foi lavada. Assim que o prefeito assumiu, foi lavada. E está com mais de 2 anos que ela não é lavada e a água péssima. Você sabe quando ela falta, quando vem, aí vem a sujeira dos canos e a caixa também está de péssima qualidade a água agora. Principalmente quando ela vem, que falta quando ela vem, a água vem muito feia. Então, pedia que pudesse mandar limpar a caixa para que melhore a qualidade da água. E são só essas minhas palavras. Muito obrigado.
Vamos caminhar aqui. Eu quero só enfatizar um detalhe, vereador Reginaldo, que não é a secretária que está acabando os colégios, não. Essa providência, ou essa medida, ou esse rito, já vem acontecendo no governo da dona Menegilda para cá, com ordens de governo federal. Colégio multisseriado não é para existir. Então, não tem lógica um colégio lá no Sapucaial, no Chico Silá, funcionar de primeira ao quinto ano, do quinto ao nove ano, só com a sala de aula. Então, são ritos que vêm acontecendo que o poder funciona assim. O poder soberano é a União. A União é que diz como é que as coisas devem ser feitas. Infelizmente, a gente vê até falar que o cidadão faz um projeto lá no escritório em Brasília e manda aqui para o município nordestino. Até uns mandam agora com aquele cupo calor, como é que usa lá em cima, aquela chaminé lá que produz calor, né? O cara nem se liga que no Nordeste é quente por natureza. Então, é a questão que acontece. Eu queria até que você visse, a gente parabeniza alguns colégios, mas também tem que ver quem é os culpados que diz. Entre Caatinga, você olhou, mas não olhou com os olhos atentos. A gente tem um bom desempenho no nono ano e no segundo ano, mas no quinto ano, não é essas coisas, não. Então, resumindo, está faltando quem? Será que a culpa é só do município? O que está acontecendo? Nós temos um INDEB baixo e o município fez isso aqui para ir se adiantando, para ver se melhora, incentiva, faz tudo. Então, nós vamos ter uma prova agora dia 30 de outubro, a nível federal, e a gente está se preparando que pode ser uma boa no Entre Caatinga, pode ser uma ruim no lugar X. Ninguém sabe, é aleatório. Tá certo? Então, só mostrando aqui a realidade, já que nos cobram, para a gente também cobrar para o educador do município, para que a coisa melhore. A intenção é que melhore. A gente vê um desempenho excelente no segundo ano, mas no quinto ano e no nono, que é o tempo que é necessário para o cidadão entrar na universidade, o cara está morto. Está certo? Então vamos cobrar também de quem tem o dever de fazer. A gente vai encerrar um pouquinho, porque nós iremos fazer a segunda sessão. Eu queria combinar com novos colegas que a gente fosse tomar uma água, lanchar, e nós voltaremos à segunda sessão para votar o projeto do sim em segunda votação e daremos início. Se todo mundo concordar... Então, pronto. Então, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 11 de 10 de 2019. Declaro encerrada a sessão. Bom dia a todos.